Para as vereadoras, senhores vereadores, é público que nos honra com a presença, em nome do seu santinho, cumprimento a todos, assessor de áudio, nossa coordenadora, assessor jurídico da Câmara, nosso muito boa noite. Iniciamos a sessão pedindo proteção a Deus, né? E eu coloco para que a segunda secretária faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras dessa casa, a tia Cida, nossa assessora, e também cumprimentar de forma especial as pessoas que nos honram com a presença. Obrigada pela presença, seu Santinho, dona Terezinha, é uma honra muito grande recebê-los aqui. Cumprimentar também o pessoal da imprensa. E dizer que nós estamos em 13 vereadores para essa sessão, senhora presidente.
Estando em número legal de vereadores, eu declaro aberta a sessão. E solicito para que o primeiro secretário, vereador Daniel Norato da Rosa, faça a leitura da ata da sessão anterior. Em virtude da solicitação de dispensa da leitura, eu coloco para que os senhores decidam. Vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e o manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Eu coloco a ata em discussão. Em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Eu solicito para que o primeiro secretário, vereador Daniel Honorato da Rosa, faça a leitura da convocação, expediente e ordem do dia.
Boa noite, senhora presidente, os demais colegas parlamentares e aos munícipes que se faz presente hoje aqui. 15ª sessão plenária ordinária da 4ª sessão legislativa do 7º período legislativo da 8ª legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 16 de maio de 2016, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Semionato, localizada na Praça Tranqueira de Almeida Neves, sem número, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das correspondências recebidas. Ofício número 03 de 2016, datado em 13 de maio de 2016, do senhor Valduir Pezzini, secretário municipal de Administração e Finanças. Assunto: audiência pública para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais. Leitura das correspondências expedidas. Ofício número 156/2016. Datado em 12 de maio de 2016, ao senhor Fábio Garcia, deputado federal de Mato Grosso. Assunto: verba parlamentar para assistência social. Leitura das proposições. Projeto de Lei número 28/2016. Autora, vereadora Ivani Cardoso Della Valle. Cria e comenda de honra ao mérito educador master no âmbito do município de Juína, Mato Grosso. Projeto de Lei número 29/2016. Autor, Geraldo Antônio Ferreira. projeto 29/2016, do autor Geraldo Antônio Ferreira, declara oficialmente o feriado municipal, a data de 9 de maio, data de comemoração ao aniversário de emancipação política administrativa do município de Juína, Mato Grosso, e das outras providências. Indicação número 120, autor, vereador Valdemar Teixeira de Farias. Indicação número 125/2016, autor, vereador Valdemar Teixeira de Farias. Indicação 127/2016, autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indicação número 128/2016, autor, Ailton Barbosa de Oliveira. Indicação número 129/2016, autora, vereadora Irene Delins Fonseca. Indicação número 130/2016, autora, vereadora Irene Delins Fonseca. Indicação número 131/2016, autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indicação número 132/2016, autor, vereador Daniel Honorato da Rosa. Grande expediente. Inscrição número 20/2016. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Assunto, viagem a Cuiabá e regularização urbana e rural.
Nós temos aqui a inscrição de número 20/2016 do vereador Geraldo Antônio Ferreira, que solicita o grande expediente para falar sobre a viagem Cuiabá e especialmente sobre a regularização urbana e rural. Vereador Geraldo, fique à vontade para o uso da tribuna. O senhor tem 10 minutos.
Oi. Boa noite, senhora presidenta, nobres vereadores, doutor Jarba, coordenadora Tia Cida e público nesse momento, a diretora da creche de Vasco Papa e a imprensa presente. Essa semana a gente esteve em Cuiabá, todo mês a gente vai em Cuiabá fazer as nossas cobranças e ver os andamentos, como que está andando alguns setores. A gente teve uma reunião no INCRA, né, junto, né, fazer uma cobrança a respeito do assentamento Boa Esperança, o Acaiabi, que tem mais de 15 anos, ainda até hoje não foi feito o CCU. O CCU é uma documentação de contrato de concessão de uso. Então, aquele povo está tendo essa necessidade já faz muito tempo. E lá a gente teve uma reunião muito ampla, onde se encontrava, estava eu e o vereador Daniel Norato, estava o vereador Valdemar, que é do seu setor, estava o secretário da Agricultura, Shell, estava o presidente do Sindicato Rural daqui de Juína, o seu Cícero, estava também presente a FETAGRE, o Adão e mais outros companheiros dele. Então, lá, né, foi uma reunião muito ampla, lá onde nós fizemos uma cobrança junto com o presidente Valdir Barranco, para que realmente a gente, as coisas comecem a tirar o pé do chão. Aquele assentamento tem mais de 15 anos, isso é a responsabilidade, a partir do momento que foi concretizado aquela área, é responsabilidade do INCRA para poder fazer todo o levantamento e liberando o CCU, fazendo a cipração e depois fazendo o CCU. E essa demanda já está arrastando há muito tempo, sempre falando a semana que vem, o mês que vem, e nós se reunimos junto com o vereador Valdemar e o Daniel, onde nós tivemos uma grande reunião lá, onde ficou, né, declarado e aberto lá o início para poder liberar o CCU e também fazer um ajuntamento das outras famílias, juntando um assentamento só, onde vai ficar Boa Esperança. Então, a gente espera que realmente isso aconteça para que para o bem daquelas famílias. A gente teve também na cobrança uma reunião na Casa Militar com o doutor Eduardo, onde a gente fez uma cobrança que o processo do assentamento Juinão está se arrastando há muitos anos. e a própria Casa Militar, onde saiu uma reintegração de posse daquele assentamento, após uma reunião aqui, nesta casa, com o representante do governo, Dr. Wellington, onde ficou aberto com o governo do Estado do Mato Grosso, onde ia fazer a regularização daquele assentamento de 133 famílias. E após a ida a Cuiabá, ficou o pedido da própria Casa Militar e a Casa Civil, onde o doutor Eduardo encaminhou um pedido à doutora Adriana, da Vara Agrária, pedindo 60 dias. Esses 60 dias para fazer todo o levantamento novo da Sementa Juinão, que o governo Pedro Taques não aceita o procedimento tomado na gestão do governador passado. Então, a gente ficou preocupado com essa situação, aonde essa reunião a gente foi de novo lá, que 30 dias se passou e não se encontrava no assentamento, não veio no assentamento Juinão. E aquela reunião a gente fez aquela cobrança, onde tinha marcado uma reunião com o presidente do Intermate, o senhor Fausto, onde a gente fez uma cobrança com ele, porque não tinha feito todo o procedimento e encaminhamento para o assentamento Juinão. Onde ele falou que estava dependendo da CEAPT, onde nós fizemos outra reunião de novo no dia seguinte, a CEAPT, junto com o vereador Daniel, fizemos uma cobrança para poder fazer, ou juntar o pessoal, os coordenadores e também as pessoas cabíveis para poder vir fazer o levantamento cadastral e social do assentamento do Juinão. Onde ficou marcado que eles vão encaminhar as pessoas para o governador, onde o governador vai baixar uma portaria, citando os nomes das pessoas que vão vir para o assentamento, para que comece o procedimento do assentamento Juinão. Isso vamos estar aguardando para que isso aconteça nesse prazo de 15 ou 20 dias. E na mesma reunião que a gente teve com o doutor Fausto, onde já os nobres vereadores já se encontraram presentes a semana repassada, mas mesmo assim nós reforcemos de novo com o presidente Fausto, cobrando a documentação, titulação, homologação e liberação dos boletos pagos do município de Juína do módulo 6, onde está bloqueado toda a cidade de Juína, onde não está saindo nenhuma titulação do município de Juína, não estão entregando nenhum título do município de Juína, qualquer setor do município de Juína está bloqueado pela Justiça e pelo Ministério Público. Onde a gente cobrou ele que o problema é do módulo 6, não é São José Operário, não é módulo 5, não é do setor industrial, nem em qualquer lugar do módulo 4 do município de Juína, que tinha de fazer pelo menos liberação dos títulos que está liberado. Pronto, está faltando só entregar. Aonde ele ficou bem claro, que já falou já na semana passada para os novos vereadores, que ele diz que toda decisão cabível do município de Juína, entrega desde boleto, homologação e titulação, vai ficar da responsabilidade da comarca de Juína, do Fora de Juína, aonde se encontra uma comissão de regularização urbana e rural. No fórum já tem já essa comissão, onde se essa comissão é da OAB, Ministério Público, da Câmara Municipal, Prefeituras e entidade. E Intermate vai tentar presente para tomar toda a decisão cabível a respeito do município de Juína. Então, a gente vai estar aguardando agora essa reunião dia 20, onde a gente vai estar presente junto com a presidente dessa casa, para que nós podemos fazer os encaminhamentos e pedir que o presidente da comissão faça um pedido junto com o presidente Intermate para a liberação, pelo menos, da região não conflito. Que a região conflito é o módulo 6, então, que eles fazem a liberação das outras regiões do município de Juína. Sabendo disso, que o município de Juína está tendo uma perda muito grande, perda de receita, aonde que chega aproximadamente mais de 3 mil lotes que está todo bloqueado no Intermate. Então, a gente ficou preocupado com essa situação, onde a gente vai estar fazendo cobrança mais vezes, esperamos que realmente isso possa estar acontecendo no município de Juína e nós acabar de vez esse problema do município de Juína. Isso está ferindo a dignidade das famílias, porque tem muita gente que já tem a sua casa do modo 6, não pegou o título, não pegando o título, não consegue fazer o financiamento pela Caixa Econômica. Então, isso está causando um caos muito grande, as pessoas vão na prefeitura, a prefeitura não pode fazer nada, que é do Estado. O Estado também não faz nada, porque é a Justiça. Então, nós fiquemos entre a cruz e a espada. Eu espero que essa comissão tome os caminhos cabíveis para que realmente a gente tome a decisão para o bem das famílias juinenses e para também o bem do município de Juína. Demais, eu agradeço a todos, que Deus possa estar abençoando. Uma semana abençoada para todos.
Inscrição número 21/2016, do grande expediente também. Autor, Vereador Valdemar Teixeira de Farias. Assunto: viagem a Cuiabá.
Tem aqui em minhas mãos a inscrição de número 21/2016 do vereador Valdemar Teixeira de Farias. Ele solicita o grande expediente para fazer uso da palavra e falar sobre a viagem que fez a Cuiabá, fazendo um relato de seu trabalho lá na capital. Senhor vereador, o senhor tem 10 minutos, fica à vontade.
Boa noite, senhor presidente. Qual o cumprimento demais membros da mesa, o primeiro secretário, o vereador Daniel Norato, segunda secretária Nadilei, qual o cumprimento dos demais companheiros vereadores e vereadoras e o público que faça presente. Senhor presidente, minha inscrição em questão a essa viagem, porque na segunda-feira, na terça-feira, na sessão do dia 10, eu não estava presente por motivo de um ofício do secretário de Agricultura e Meio Ambiente para que eu estivesse com ele em Cuiabá, o vereador Geraldo também recebeu, mas o vereador não foi no domingo. E a gente começou a agenda lá na segunda-feira, à tarde, qual nós tivemos no gabinete do deputado Silvano Amaral, no Zeca Viana, e deputado Pedro Satélite e deputado Saturnino. Qual ambos estivemos protocolando ofícios, documentos, em termos a pedido o apoio ao reforço sobre a agricultura familiar. E após, na terça-feira, a gente voltou às agendas novamente, qual nós tivemos na SEMA, tivemos também na CEDAF, tivemos também em busca da reativação, para ser reativado o microcrédito no município de Juína, para a agricultura familiar que está parado, tiveram e agora estão parados. E aí o secretário, mas no final da semana, agora viajou para o Paraná, a visita ao seu pai por motivo de saúde, e ele retornando vai estar reunindo o conselho e discutindo e vendo as propostas que possam ser feitas para que seja renovado os microcréditos para estar atendendo a agricultura familiar no município. E eu tive com o deputado Pedro Satélite fazendo uma cobrança em termos da MT-183, a qual nós vimos que daqui a Filadélfia a estrada já foi recuperada, tá, boa estrada, mas o governador pediu, por motivo de ter vencido o contrato da empresa que estava aqui fazendo o trabalho, pararam. E a gente foi em busca para que seja renovado, seja feito novas licitações e que dê continuidade ao trabalho. Porque a preocupação que de Filadélfia até o Rio Furquim, vereador Robson, o ônibus escolar que faz aquela linha é 70 quilômetros. A estrada, os dois trechos de estrada, que é do município, não tem problema, é rápido. Mas os 35 quilômetros na MT, em 70 quilômetros, está levando 4 horas de viagem para chegar na escola. Então, é muito tempo para as crianças estarem dentro de um transporte. É muito tempo e muito cansativo vendo que as crianças levantam cedo, 5 da manhã, e trabalham, estudam internado. É alternado as aulas em Filadélfia, durante o dia. Então, a gente pede, em busca, foi discutido isso aí, e ficou deles marcar uma reunião, uma audiência com o secretário de Infraestrutura do Estado, para que eles possam tomar uma providência e dar um retorno para nós. Quanto ao INCRA, também a reunião que tivemos ali, eu quero dizer, é como o vereador Geraldo já relatou, onde estava eu, o vereador Daniel, o vereador Geraldo, e o sistema nem está abrindo do INCRA por causa que a denúncia que senador, político, a gente que já morreram, tem terra nos assentamentos. E aí até agora está tudo paralisado. Mas vendo, como a gente veio conversando, depois eu estive conversando com o Adilson, e ele disse que realmente, hoje se foi em busca, tem senador que tem terra nos assentamentos mesmo. Porque começou lá da estaca zero, e o parceleiro, ele não recebe a terra, não é para viver na miséria não, é para crescer. E a vez cresceu lá de vereador, foi para prefeito, foi para deputado e chegou ao Senado. Isso realmente acontece. E outros também. Mas, de qualquer forma, enquanto não houver a justificativa, porque o Ministério Público não abre mão disso aí. Enquanto o assentamento da Boa Esperança é uma situação que foi desapropriada aquela área em 2006 e até agora não regularizamentou. Por motivo, foi uma ocupação naquele lugar ali, naquelas terras, e não poderia, por motivo da normativa do INCRA e da lei, não poderia ser, tinha que ser todos os terrenos iguais. E aí não foi, não era impossível. Mas hoje, senhores vereadores, tem uma situação hoje que já pode. O mínimo é de 4 hectares e o máximo até 2 módulos, que dependendo os módulos do município. No caso que o município de Juína, um módulo é 100 hectares. Do momento que junto os lotes, ligado um ao outro, até 2 módulos, pode ser regularizado. Porque a lei 13.001, ela foi sancionada. Então, hoje, através dessa lei, ela dá direito de ser regularizada, sim. E a preocupação é que o INCRA não tem dinheiro, o PA Iracema tem 20 anos. Criança que nasceram ali, hoje já está habilitado. E aí muitos ali adquiriram, alguém foi preciso de mudar e adquirir os lotes vizinhos. Tem pessoas ali que não pegou CCU, que é cotado como comprador de lote. Mas se eles adquiriram, é porque os filhos nasceram, cresceram, está ali, e ele não quer ver a família ir embora. Aí adquiriram o direito daquele, pagou o benefício que ele tinha feito, ou quem tinha feito. Então a cobrança é que venha fazer uma vistoria. Mas, para encerrar, nós temos, após que terminou, fui conversar com o Batmaster, nós tivemos uma reunião ainda interna, cobrando a questão do Terra-Sol. E aí, continuou aquele projeto, já está no MDA, de 70 milhões, que é para, se for aprovado, para regularizar todos os assentamentos, que igual o PA Iracema, que há muitos anos não tem dinheiro para fazer vistoria. E a minha preocupação, porque o assentamento, outra feita, eu já disse aqui, que não era cadastrado no ICV. Mas aí o Batman falou, não, aprovando, eu te garanto que eu coloco o PA Iracema junto para ser regularizado. Isso não sei, é aquela questão, vereador Paulão, que foi discutido, foi muito barulho nos meios de comunicação. A única opção é o termo de cooperação entre os parceleiros e o INCRA para resolver a situação. Então, foi uma semana, muito produtiva esta reunião. Essas audiências, e agora o que resta? O Valdir Barranco, na hora de eu sair, ele falou comigo, me pediu para me estar sempre procurando ele, para nós estar conversando para a questão do Boa Esperança. Aquele pessoal está ali, não tem CCU e não pegou nenhum benefício até agora. Estamos ali trabalhando, vivendo, é do próprio suor do rosto, do trabalho, sem nenhum favorecimento. E hoje, se nós não tivermos uma cautela, investir na agricultura familiar, senhor presidente, daqui a pouco vai estar tudo na cidade e eu continuo batendo aquela tecla. Quanto mais os produtores, a agricultura familiar, os pequenos agricultores mudar para a cidade, a tendência é de aumentar falta de moradia e também o desemprego crescer. Então nós precisamos muito é batalhar e lutar para que isso não aconteça, para que permaneça, porque quantas facilidades que nós temos hoje, as faculdades em distância, à distância, até o ensino médio lá na linha, e hoje nós estamos perdendo nossos jovens por falta de gerar fonte de renda, emprego e renda nas propriedades e dar o apoio à agricultura familiar, que é muito falado, muito comentado, mas realmente até agora a gente não vê o desenvolvimento chegar a cada família, as famílias, a agricultura rural, a agricultura familiar. Então essas são as minhas palavras, senhor presidente. Eu agradeço a todos e dizer a todos, seja bem-vindo, muito obrigado e fique à vontade. E é uma honra nós ter vocês junto conosco aqui, acompanhando esse trabalho da Câmara Legislativa, porque é uma honra, porque a gente vê muitos nos bastidores, muitas conversas, que vereador não faz nada. E há três funções do vereador: fiscalizar, legislar e indicar. Mas só que todo esse vereador faz muito mais que isso. Vai em busca. Todos nós vamos em busca e em prol de toda a sociedade. Então, gente, por isso nós agradecemos a presença de vocês. Continua fazendo isso, esses jovens, esses alunos. Muito obrigado a todos vocês.
Ordem do dia. Primeira discussão e votação. Projeto de lei número 25/2016. Autor, Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre a criação de casas-lar destinada a acolher idosos no município de Juína e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 25/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Só para esclarecer, esse projeto, ele está criando, então, né, a casa lá no município de Juína. E dizer que no final do ano passado, essa casa aqui devolveu uma verba, né, de economias que foram feitas no montante de quase 300 mil reais para que se fosse construído o lar do idoso. Naquela época, então, nós discutimos a respeito, foi proposto a construção de uma casa lá pela assistência social. Nós, então, nos reunimos e todos ficaram, os vereadores dessa casa, ficaram acordados de que a verba que estaria sendo devolvida da Câmara Municipal para a Prefeitura seria para estar construindo, então, uma casa lá. Infelizmente, né, até o presente momento ainda a gente não sabe qual foi a decisão do nosso prefeito, mas os projetos para a construção, para a criação, aliás, da casa, chegou à Câmara Municipal. Então, a gente fez aí o parecer, né, da nossa comissão, na Comissão de Redação e Justiça, e demos parecer favorável a esse projeto. Então, só para explicar que esse projeto dispõe sobre a criação da Casa Lar no município de Juína. A Casa Lar, ela vai poder estar abrigando até 12 pessoas idosas, e essa pessoa idosa vai poder estar participando também com ajuda financeira, né, com a manutenção do seu salário, conforme ela recebe, ela vai poder estar ajudando até 70% do seu salário mínimo dentro dessa casa lá.
Com a palavra, vereador Daniel.
Essa criação dessa casa lá, Nadilei, é muito importante. A gente faz trabalho social na cidade, agora com a casa de passagem ali também, a gente tem ali essa dificuldade com relação ao idoso, até mesmo por causa do estatuto, né, do idoso. E muitos deles não podem ir para o lar do idoso, né, porque tem familiares, mas porventura de mau relacionamento muitas vezes com os próprios familiares, eles não querem ir para a casa dos familiares. Eles são aposentados, têm a sua renda e não se enquadra no perfil do lar do idoso. E aí a lei não permite que ele permaneça ali no lar do idoso. Nós temos hoje um caso lá que está conosco lá, até o Sandro esteve acompanhando recentemente, o Paulão também, do idoso, um dos pioneiros de Juína, mas ele tem uma condição, ele é aposentado, só que ele não se enquadra no perfil nem na casa, nem no lar do idoso, e também nem na casa de passagem. Aí ele encontra dificuldade, porque ele não quer voltar para a família por questão de relacionamento, né? E ele tem condição, por ser aposentado, de se manter. Só que tem que ter alguém cuidando dele. E é o que vai fazer essa casa-lar. Vai ser um abrigo para aqueles que são aposentados, mas que não querem voltar para a sua família. E vai ser cuidado por pessoas ali que fazem o mesmo tipo de trabalho que a gente fazemos, que é cuidar, zelar, mas com a participação do próprio idoso, através da sua renda, para se manter a casa e ter os cuidados que ele merece. Então, é de suma importância isso para os idosos hoje que se encontram nessa condição aqui no município de Juína.
Com a palavra, vereador Sandro.
Boa noite, senhora presidente. Quero aqui cumprimentar também todos os pares desta mesa, a assessor jurídico, nossa assessora coordenadora, e em nome aqui da professora Maria Luísa, cumprimentar a todos os alunos do SEJA, né? Obrigado pela presença, e também da Terezinha e Marinês, mulheres de Rocha, líder de comunidade, pega no batente e trabalha. Agradecer a presença dos demais, desejando uma boa noite. Senhora presidente, esse projeto, ele é importantíssimo, vem em boa hora para o nosso município, porque é um dispositivo, né, da própria Constituição Federal, que determina que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar a pessoa idosa. É triste também quando nós presenciamos e convivemos com situações que você encontra pessoas idosas sem o amparo de ninguém, né? Muitas vezes, embora tenha família, mas ele acaba ficando de lado, esquecido, sem esse compromisso, sem o amparo legal, que seria direito dele e dever de todos nós, que é dever do Estado. O projeto, né, ele é importante. Eu já falei algumas situações, eu gostaria de ver, e precisamos dele, senhor presidente, que de fato o Conselho da Pessoa Idosa Municipal atue diretamente. Não só deixe também pelo Conselho de Assistência Social, tá? Porque é onde nós vamos garantir, de fato, não desconfiança, mas uma gestão dessas casas de forma democrática, aberta e transparente, para que tanto a pessoa idosa se sinta seguro, como também esta Casa de Lei, que está aqui dando, né, autonomia para o município executar esse trabalho. De certa forma, como já foi dito aqui, parte desse recurso que o idoso não consiga pagar, né, da a sua contribuição, é de dever do Estado, do município, estar atuando e fazendo esse repasse de complemento para manutenção das despesas com esse idoso na casa lá.
Com a palavra, vereador Robson.
Excelentíssima senhora presidente Vani, colegas vereadores, vereadoras, em nome da prefeitura Maria Luísa e alunos, cumprimento a todos os presentes. Esse projeto, ele é uma gestão diferenciada do atual lá do idoso. Ele obedece às normas constantes no Estatuto do Idoso, né, onde defende várias situações que são cabíveis ao idoso e respeita todos os itens. E a gente acredita que vem de encontro à necessidade do idoso. E como o vereador Sandro falou, nenhum outro projeto que vai ser lido há pouco aqui vai estabelecer que possa ser feito uma parceria com o próprio idoso, usando até 70% do seu benefício para ser revertido aos cuidados do mesmo dentro do lado idoso. Então, acho que é uma gestão que vai facilitar e agilizar a acolhida das pessoas de idade que, infelizmente, necessitam de um abrigo na falta da família, né, da falta do parente próximo para acolhê-lo. Então, eu acredito que venha ajudar aí muito. E quanto ao que a vereadora Nádia falou, de ter conversado com o prefeito, de fazer um repasse da Câmara para se construir um lar, tem que ser cobrado. Se teve a gestão aqui na Câmara de sentar e conversar e assumir um compromisso de se criar, de se construir, eu acho que tem que ser cobrado para poder que seja feito ainda nessa gestão. Obrigado a todos.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, é interessante a gente estar discutindo esse assunto, esse projeto. Esse projeto já poderia ter entrado nessa casa desde 2013, no início dessa gestão, porque desde a gestão a gente tem essa demanda e essa problemática para estar resolvendo a casa-lar ou, se não, o lar dos idosos. E a gente, só relembrando, senhor presidente, porque quando a gente não discute um projeto com planejamento, a gente acaba trabalhando, discutindo um tema e acaba virando nada. Esse projeto veio, essa discussão para essa casa, onde a gente veio um responsável do executivo, onde nós fizemos um repasse dos 300 mil, aproximadamente, que o vereador Nadir acabou falando. E cadê os 300 mil? Entendeu? Infelizmente, isso vem uma discussão para essa casa. A gente fez o deixamos de investir nessa casa, né? E para nós repassar esse dinheiro para a construção do lar do idoso, e não deu satisfação para essa casa dos 300 mil reais. Quero pedir para a lei do prefeito, acho que é obrigação do gestor público, dar esclarecimento dos 300 mil, o que vai fazer? Vai ser investido aonde? Vai ser no hospital municipal? Ou aonde vai ser investido este dinheiro dessa casa? Acho que nós merece, sim, estar sabendo o que está sendo feito desse dinheiro, porque esse dinheiro foi discutido para um assunto, infelizmente já virou outro assunto que nós estamos votando esse projeto da Casa Lar. Sabendo que a Casa Lar vai ser de grande interesse para o município, vai atender realmente uma demanda dos nossos idosos do município de Juína.
Com a palavra, vereadora Salete.
Boa noite ao povo que nos prestigia. Respondendo já a sua pergunta, nobre vereador Geraldinho, o dinheiro está em conta? Está lá para ser, está aplicado, né? E provavelmente ele vai ter uma função. Se caso ele for realmente ser aplicado para melhoria do hospital municipal, com certeza o prefeito vai estar chamando todos nós e expondo essa demanda, certo? Só para explicar melhor, talvez, ou até eu talvez não tenha entendido bem, mas... o lar do idoso, ele abriga as pessoas que não têm realmente nenhum parentesco. A lei diz que se tiver algum parentesco, não pode ficar no lar do idoso, certo? Essa casa-lar é quando uma pessoa, qualquer um de nós aqui, que vamos ficar velhinhos, né, o dia da manhã, não se dá bem com a sua família e tiver uma renda, e quiser pagar também, ajudar para manter essa casa. Eu penso que são duas coisas diferentes, viu, Daniel? Geraldinho também. São duas coisas diferentes. Para quem leu o projeto e viu, são duas coisas parecidas, porém diferenciadas. Certo, Nádia? Concorda comigo? Então, eu penso que... por exemplo, não me dou bem com meus filhos, blá, blá, blá. Tenho uma renda, sou aposentada. Então, eu vou requisitar para mim estar morando lá nessa casa-lar, certo? E a casa do idoso? Não. A casa do idoso é de obrigação do Estado, do município, ter essa casa do idoso, manter essa casa do idoso, mas principalmente para aqueles que não têm, não encontram-se as famílias deles. Aqui em Juína mesmo, nesses 2, 3 últimos meses, pelo que o Leandro nos passou, o secretário de assistência social, foram encontrados várias famílias das pessoas que estavam dentro lá, no lar dos idosos, certo? Então, o que acontece? A lei diz que se tiver um parentesco, o parentesco tem que realmente cuidar do idoso. Por quê? Porque o idoso cuidou a vida inteira da gente, né? Se ele tem um parente, ele tem que cuidar. Então, eu penso sim, eu sou a favor desse projeto, eu acho que ele é diferenciado e o ser humano, ele tem que estar, se ele está lúcido, ele tem direito de optar onde ele quer passar o resto da vida dele.
Ok, com a palavra o vereador Erickson.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, companheiros vereadores. Tia Cida e o nosso jurídico. Boa noite a todo o público, especialmente aos alunos aí do SEJA. Seja bem-vindo. Realizando um trabalho da professora Maria Luísa, professora essa que sempre preocupada aí com a questão social, ambiental, educadora e também um abraço ao Marinês, lá da CI Vasco Papa. Só em questão de contribuição, também meu voto vai ser favorável a esse projeto, porque nós sabemos que quando assumimos o lar do idoso, e o prefeito até se espantou demais da conta, devido a como se encontrou o lar do idoso aqui no município de Juína. E a gente viu aí muita questão de corrupção, roubo até mesmo de salário de idosos. Tanto é que tem processo ocorrendo até hoje na justiça para a gente ver isso. E essa é uma forma de estar fazendo mais transparência. E o vereador Sandro falou bem da gente estar fiscalizando, mas colocar os conselhos para estar verificando isso também, porque o idoso é a nossa história. Nós temos e eles merecem nosso respeito. Então, voto a favor por acreditar que vai ser algo mais transparente, mais justo e mais democrático. Obrigado.
Mais algum vereador? Eu acredito que já ficou bastante claro, né? Depois das falas que me antecederam, mas eu gostaria de dizer que realmente é uma atitude inovadora e já é um direcionamento de uma política pública para o idoso, de não deixar mais no antigo asilo e sim em casa-lar. E essa casa-lar é para aquele que não tem parente, que não consegue encontrar uma família que o acolha, que é a obrigação da família cuidar. Muitos deles, procurar da família, não conseguem se adaptar, tem dificuldade, né? Mas a justiça tem dado parecer que tem que a família assumir a sua responsabilidade. E 100% deles tem a sua aposentadoria, que eles irão ajudar nessa casa-lar na manutenção. Então, já existe a lei, o próprio Estatuto do Idoso assegura isso, que a lei 10.741, de 2003, né, ela assegura que seja utilizado parte do recurso, até 70% do salário do aposentado, que é essas pessoas que estão sem amparo nenhum, né? E que seja utilizado para manutenção. Então, é isso que é importante, que seja utilizado de forma lícita, que já tivemos problemas, sabemos que houve denúncia, tem gente respondendo o processo de ter pego ilicitamente o recurso desses aposentados, dessas pessoas do abrigo. E é isso que a gente precisa evitar, Sandro, quando você fala muito bem a questão dos conselhos. o Érico também, não só os conselhos, mas toda a população. Cada cidadão é um ser que deve ser fiscalizador. Nós temos os nossos alunos, existe o portal Transparência, é interessante, é necessário que cada um ocupe seu papel de fiscalizador. Não só os vereadores, não só o conselho, mas todo cidadão deve ser um fiscalizador da aplicação dos recursos e desses projetos. Então, eu coloco agora o projeto de lei ordinária número 25/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovado o projeto por unanimidade em primeira discussão e votação.
Projeto de lei número 26/2016. Autor, Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre os requisitos para... Trocado aqui, perdão. Estabelece parâmetros e diretrizes... É o projeto número 26. Estabelece parâmetros e diretrizes para a regulamentação do artigo 35 da lei número 10.741/2003... do Estatuto do Idoso, que dispõe sobre o contrato de prestação de serviço das entidades com pessoas idosas abrigadas e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 26/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Esse projeto é um segmento, né, do outro projeto de lei, onde está normatizando, né, regulamentando aí as formas e as normas de como vão estar sendo recebidos esses idosos dentro da casa lá. Né? Quanto tempo vão poder ficar, como já foi colocado aqui, a porcentagem que vai poder estar se debitando da sua aposentadoria, como que estará sendo feito isso, quem poderá fazer isso, né? Então, essas são as normativas para que essa casa funcione a contento. Ela rege também, que, né, como foi colocado pelo Sandro, que deve ser fiscalizada e ter a participação direta do Conselho do Idoso ou então do Conselho da Assistência Social no funcionamento dessas casas lá. E dizer, só para esclarecimento, que quem pode ficar na casa lá são apenas pessoas idosas que estão em risco, né? Que elas não têm família, em situação de abandono. Aí essas pessoas vão poder estar ficando na casa lá. E hoje mesmo, no lar do idoso, onde as pessoas idosas estão, já está sendo feito um trabalho de procura para poder se encontrar a família de alguns idosos que estão lá. E nós tivemos a notícia, através do nosso secretário de Assistência Social, numa reunião onde discutimos esses projetos, de que três idosos já foram entrados em contato com as famílias e eles vão estar retomando, né, a sua família, o seu lar, retornando para o seu lar. Então, a gente fica contente de poder estar discutindo essa lei aqui e dizer que os nossos idosos vão estar melhor garantidos e melhor assistidos com essa casa lar no município.
Mais algum vereador? Vereador Sandro.
Senhor presidente, só para complementar e contribuir também com o projeto e também de encontro com o que a vereadora Nadilei comentou, todo idoso ele estará sujeito, né, a fazer assinar o contrato, né, com o prestador de serviço, com a casa, e ali automaticamente ele vai estar confirmando essa contrapartida dele, né, com 70%, e ficando obrigado, né, o repasse dos outros 30% para o idoso, né, para a pessoa que assinou. Então, é importante fazer essas observações, e ao tempo que a gente também volta em algumas outras regiões, em alguns municípios, onde existe algumas casas dessa natureza que acolhe, que abriga a pessoa idosa, mas, porém, nós ouvimos nos noticiários algumas situações de maus tratos, né, completamente coisas desumanas, que nós não queremos trazer para o nosso município, dessa forma que nós estamos hoje aqui adoçando um projeto, né? Então, vale a pena a gente fazer essas observações e também, como a Vossa Excelência comentou, toda a sociedade participar, acompanhar, fiscalizar, para que, de fato, seja mesmo cada vez mais dado a total atenção e cuidado àqueles que mais precisam e merecem.
Vereador Daniel, com a palavra.
Eu acredito que, como vai ser feito convênio, né, com o terceiro setor, que é hoje que a gente, os municípios estão fazendo muito isso, né, fazendo esse trabalho com o terceiro setor, o que, que são? São as instituições constituídas no município, né, de pessoas idôneas, né, que já têm a utilidade pública declarada e assim por diante. Então, eu acredito que são pessoas que têm amor e que se façam e que estão predispostas e dispostas a lidar com a pessoa carente, seja ela idosa ou não, mas já são pessoas que têm esse dom de estar lidando com essas pessoas. E uma que me preocupa também é quando se fala de pessoas que não se encontram os parentes. Depois eu vou dar mais uma verificada no que regulamenta, né? Porque me preocupa, Sandro. Acho que você está acompanhando, nós temos um idoso ali na casa de passagem, né, que não é o objetivo da casa de passagem estar com o idoso, mas pelo fato dele não se enquadrar no lar do idoso, nós recebemos ele para ele não ficar na rua. Só que o Sandro acompanhou, Sandro. Aí a questão dele, ele tem parente. Mas o que é que acontece? A dificuldade de relacionamento com a família. Então, o estatuto, se está isso no estatuto, de proteção ao idoso, né, que quer cuidar do idoso, mas se o idoso não quer ir para a casa de um filho, ou de uma nora, ou de um irmão, porque, de repente, ele vai ser maltratado lá, ele sabe que ele vai ser maltratado, que não vai ter atenção como se estivesse numa casa, lar, né, fiscalizada por nós, vereadores, pela população, porque a cidade de Juína não é tão grande para que malfeitores ficam tomando conta de pessoas. Né? Então, aí o conselho, a gente tem um trabalho lá na casa de passagem, já lá com o Ebenezer também, o conselho sempre está acompanhando, né? Os assistentes sociais estão lá também, direto. Então, acredito assim, eu me preocupo na questão assim, se trancar para a pessoa que eu não quero ir para a casa do meu parente, e aí vai se obrigar esse idoso, e o idoso sabendo que ele vai ser maltratado pela filha ou pelo filho, porque tem muitos filhos que eu vejo muito isso aí, que eu faço trabalho social, eu sei como é que é. Tem muitos filhos que são piores do que estranhos, que não cuidam dos seus velhos como tem que cuidar, que não cuidam dos seus filhos como tem que cuidar. Então, aí, de repente, eu só estou aqui questionando, não estou contra o projeto, mas, assim, o que me preocupa é essa questão. O idoso quer ir, ele está nas suas funções bacana, dá opção para ele. Não obrigar, não, você não pode ficar aqui porque a casa do o lar do idoso, você é obrigado aí para, você tem parente. Não, se é um senhor que ele vai contribuir com a casa lar, ele vai ajudar na manutenção e ele não quer ir para lá, constatado, com acompanhamento médico, zelado. Ué, o que impede ele de ficar ali? Eu acho que a gente tem que também rever muitas coisas. Eu acho que isso está no estatuto do idoso, eu acho que a gente tem que dar uma rever. Eu, como faço trabalho social, eu vejo dessa forma. São essas as minhas palavras.
Com a palavra, vereadora Salete.
Dizer o seguinte, que no caso do idoso, quem for, vai ter coordenador, vai ter que prestar conta, vai ter que fazer tudo isso daí. Nessa regulamentação aqui já está colocado isso, de que forma vai ser, o conselho do idoso vai estar acompanhando, o conselho da assistência social vai estar acompanhando, mas, principalmente, nós, vereadores, temos sim que fiscalizar. Por quê? Porque, para hoje, você trabalhar com idoso, você tem que ser muito carinhoso, você tem que ter muita paciência e essa colaboração financeira para não deixar todo mundo pensando, de repente vão estar tirando do idoso ali. Não é nada disso, não. É porque ele vai optar, ele vai assinar um contrato, você entendeu? E ele vai estar colaborando com as despesas de uma casa-lar. O que que é? Despesa de manutenção de alimentação, despesa de manutenção de lazer, de médico, porque o idoso precisa de médico, gente. O idoso precisa de fisioterapia. Enfim, eu acredito que esse é um projeto de grande valia, é um projeto moderno, audacioso, certo? E que nós, vereadores, teremos que sim, que estar acompanhando todo o trabalho, todo o desenrolar desse trabalho e também as prestações de conta. Por quê? Porque você, pessoas que vão estar sendo se cadastrando para estar cuidando e mantendo aquela casa-lar. Então, precisa ter, geralmente, pessoas com perfil de bondade no coração. Porque hoje, para você trabalhar, eu vejo, eu tenho mãe idosa já, a gente tem que ter muita paciência e muito carinho, certo? E ainda no caso, vejo no caso da minha mãe, ainda a gente não está assim, ela está lúcida, ela está fazendo o que ela acha que deve fazer, mas vai chegar um tempo na idade que ela vai precisar e vai necessitar muito da gente. Então, todos os idosos também vão necessitar de pessoas que vai com a gente tirar o dinheiro no banco, né? Vai ter que viver tudo isso daí. Então, a gente, nós, enquanto vereadores, nós vamos ter, sim, que fiscalizar de maneira saudável para que esse projeto dê alavanque aí e que o idoso realmente tenha uma qualidade de vida melhor ainda do que ele teve, talvez, no decorrer da vida dele.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Esse projeto é muito interessante estar discutindo e debatendo quando se trata de pessoas idosas. A gente sabe toda a preocupação do vereador Daniel, que já tem algumas demandas que passou por ele, e isso é preocupante, sim. Não a pessoa idosa, a pessoa que está entre 50 e 55 anos, que muitas vezes saiu da sua família. Isso, quando não tem uma base familiar, a estrutura familiar, que acontece isso, professor Egres. O que acontece? A pessoa se separa, talvez, com o de jovem, né? E sai pelo mundo desgostoso da separação, e muitas vezes ele não quer nunca mais rever um filho. E o filho acaba pegando o ódio do pai, e o pai sai para o mundo. E acontece muito isso, a pessoa passa pelo tempo, e quando pensa que não, quando ele acorda, ele está com 60, 65 anos, 70 anos de idade, não tem uma base familiar. Quando tem uma base familiar, o que acontece? Muitas pessoas que acabam adoecendo pela vida. E quando adoece, não chegou a ser idoso ainda. Então, ele está ainda na casa de 50, 55 anos. Então, a preocupação do Daniel é interessante estar discutindo e até revendo o Estatuto do Idoso, as normativas que aplica as normas, para ver se tem possibilidade, desde que um idoso, a pessoa é idosa, a família é desestruturada, nós, a Justiça, a gente sabemos que o Ministério Público obriga a gente encaminhar esse idoso à família, sabendo que a família é uma família desestruturada. Quando a família é estruturada, claro que o idoso jamais quer voltar na casa onde não tem estrutura nenhuma, jamais vai voltar, porque ele costumou no mundo. Então, isso é uma preocupação, assim, estar discutindo e revendo esses requisitos, essa normativa, para que realmente a gente consiga, sim, atender algumas demandas que realmente que seja da estrutura familiar, que o idoso não queira voltar para casa. E que nosso município possa estar acolhendo esse idoso até o seu término da sua vida. Obrigado.
Vereador.
Com a palavra, vereador Sandro.
Era só para complementar, senhora presidente, aqui, porque no nosso, na lei, permitindo, ela contempla que é pessoas igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, que abrange essa preocupação que vem de encontro com aquilo que nós estávamos propondo. E a questão da prestação de conta, ela é importante, a questão da administração da casa, devido que se trata isso aqui de uma prestadora que ela estava a objetivar lucros, né? Ela com ou sem fins lucrativos. Então, é essa preocupação que deve se ter ao momento de estar acompanhando certinho toda a movimentação.
Mais algum vereador? Vereadora Nadilei.
Só para colocar que a pessoa idosa é a partir de 60 anos de idade. E dizer também que o projeto em si, tanto o primeiro como as normativas, são para pessoas em situação de abandono, né, com vínculo familiar. Quer dizer, eu não posso lá, meu pai ou minha mãe estão idosas, se desentenderam e eu vou pegar meu pai, então vou pagar lá para um lar, para o lar, para ele ficar lá. Não é isso, né? É o lar, a pessoa está em situação de abandono. Para outros tipos de doença, quando o idoso fica doente ou não quer ficar com a família, existe o centro, o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, e ali existem vários programas que dão assistência a essas pessoas, que são com problemas familiares, existem acompanhamento com psicólogo, com assistentes sociais que vão fazer visitas, que vão tentar interagir dentro da família para que melhore o âmbito familiar. Então, existem vários outros programas, né, tanto no CREAS como no CRAS, que dá assistência a outros tipos de problemas domésticos, familiares, com doenças, com idosos, mas nesse caso aqui, desses dois projetos, tanto a criação lar como as normativas, são para idosos com sinal em situação de abandono. Só para esclarecimento.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária número 26/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovado o projeto de lei por unanimidade em primeira discussão e votação.
Projeto de lei número 27/2016. Autor, Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre os requisitos para declarações de utilidade pública no município de Juína, Mato Grosso, e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 27/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Geralmente, associações, entidades, cooperativas, sem fins lucrativos, sempre buscam a Câmara Municipal para que se vote uma moção e requeram aqui da Câmara para que ela se torne de utilidade pública. A partir do momento que essa entidade, associação, se tornou de utilidade pública, ela tem como estar buscando recursos dos órgãos públicos, prefeitura, ou até mesmo convênios com a prefeitura, emendas parlamentares para poder estar usando, para poder estar construindo, para poder estar fazendo algum tipo de ação social dentro do município. Então, o projeto ele vai estar dando diretrizes aqui de quem pode, de como se pode uma entidade ou uma associação se tornar de utilidade pública. Ela tem que ter, no mínimo, 2 anos de CNPJ constituído, ela tem que apresentar relatório de 1 ano de funcionamento, né, com as ações sociais realizadas dentro da cidade, entre outras pequenas normativas que contém no corpo do projeto. Então, a associação ou entidade que quiser se tornar de utilidade pública, tem que fazer o pedido na Câmara Municipal e aqui se passa um decreto legislativo, votado nessa casa, para que ela se torne, então, de utilidade pública no município.
Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
Bom, é um projeto, assim, muito importante, no meu ver, porque é o seguinte, não existia as normativas para que essas associações pudessem se tornar de utilidade pública. Então, vindo esse projeto para essa Casa de Leis, as entidades que estiverem com a finalidade sem fins lucrativos, ela poderá estar seguindo essas normativas e ser contemplada. Porque nós sabemos que existe vários recursos dentro do governo federal que algumas entidades podem estar buscando esses recursos. E para que isso aconteça, ela tem que ser de utilidade pública. Se ela não for de utilidade pública, ela não consegue os recursos. Mas para ela ser de utilidade pública, ela tem que estar dentro dessas normativas que veio para esta Casa de Leis, que eu acho de suma importância, porque vai regulamentar tudo o que, de repente, não estava regulamentado até os dias de hoje.
Vereador Robson, com a palavra.
Só para contribuir também com a discussão, eu li o projeto e é de fundamental importância também que todas as associações, entidades, sejam idôneas. As pessoas também que fazem a gestão, que estão à frente também, têm que ser pessoas idôneas, têm que estar comprovadamente contribuindo para um trabalho social, porque nós já temos exemplo no Brasil de várias ONGs que recebem recursos do governo e os recursos são desviados, elas são usadas para poder fazer falcatruas, para poder dividir recursos depois lá com o político A, B ou C. Então, temos que ter cuidado também na hora que formos aqui votar que uma instituição terá esse benefício, que todas as exigências sejam cumpridas para que a gente tenha certeza que está ajudando uma entidade que está fazendo benefício para a sociedade e para o próximo.
Com a palavra, o vereador Erickson.
Realmente é bastante importante esse projeto, e até mesmo, esses dias atrás, nós votamos aqui alguns convênios com várias associações, entre elas culturais e esportivas. Na fala, se não me engano, da vereadora Nádia, foi falado que acho que só o Confu, né, que tem esse utilidade pública, né? Mas enfim, dentro dessa forma que essa gestão começou a trabalhar em fornecer convênios com várias entidades, é mais do que justo essa entidade se adequar agora a esse parâmetro de utilidade pública e ser realmente de utilização pública, para que possa atender os munícipes e começar a pleitear essa verba aí, que só esse ano foi mais de R$100 mil, que a gente começou a trabalhar desde 2013, mas efetivou em 2014. E nós estávamos na Secretaria Interina de Esporte, depois Educação, e o senhor Alain e a professora Isabel deram continuidade. E agora, semana passada mesmo, nós votamos R$100 mil para atender aí mais de 10 associações que estão em dia, que prestaram conta. Então, muito bom esse projeto. Obrigado.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Interessante esse projeto, essa regulamentação. Esse projeto já está tramitado, assim, tem uma lei federal e estadual, só não tinha municipal. Eu lembro como bem que já foi tramitado nessa casa já há alguns anos anteriores, algumas associações que não contemplava pelos requisitos. Então, tem trabalho social, tem vezes eu brigo até 3 anos de trabalho social. Então, foi passada nessa casa alguma associação de utilidade pública, que se fosse rever mesmo pelos requisitos da normativa da utilidade pública, não era passado nessa casa, que era inconstitucional. Mas, infelizmente, passou. Então, é interessante, sim, ter esse projeto de lei, que tem os requisitos e as declarações da utilidade pública do município, para que realmente a gente é basado, né, para discutir um projeto dessa importância no município de Juína, para que todas as associações comecem desde já os seus trabalhos sociais, para que quando chegar, baseado nessa lei, para que possa estar encaminhando para essa casa e nós aprovado, sim, de utilidade pública. Não adianta nós aprovar a utilidade pública, quando ele for encaminhar para o Estado, não passa. Por que não passa? Porque não está baseado nos requisitos da utilidade pública.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, só breve para comentar um pouquinho, dizer que é interessante porque é uma lei criada em 1935, né? Regulamentada depois no decreto de 61, do governo federal, e no âmbito estadual, a lei 2004, né? Então, e nós aqui agora nesse momento fazendo. Mas dizer, senhor presidente, também que é preciso fortalecer as entidades no sentido de que elas possam estar atentas a todas as obrigações aqui mencionadas no projeto, né, e que já são de outras leis, para que as instituições, as associações, elas preencham, né, os requisitos necessários para poder realmente se manifestar como declarada de utilidade pública. Porque senão eles só colocam a ata debaixo do braço e não conseguem se atentar a isso e depois. Mas todos nós sabemos da importância que é uma associação bem formada, um sindicato e tudo, e que ela precisa ser trabalhada de acordo com a legislação para que ela, assim, faça valer o poder que tem de representação.
Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhora presidente, demais companheiros da mesa, companheiro vereador, vereadora, imprensa e público que nos assiste. Só quero dizer que esse projeto é de grande importância, tanto para o município e para as associações também, e principalmente para o nosso secretário de Agricultura, quando ele quer fazer alguma coisa em benefício dos agricultores, tem uma condição de fazer. Porque eu lembro aqui que a gente tem uma história do ex-secretário, quando era secretário, Altir Peruso, quando ele fez o projeto do PADIC, que ele atendeu 10 associações. Eu lembro aqui de algumas associações que hoje têm benefício e vive desfrutando até hoje com esse projeto do nosso secretário, que ele foi lá e pegou o CNPJ de cada associação e fez o projeto e mandou lá e aprovou 10 projetos. Só para lembrar e para registrar aqui nessa casa de lei, na São Paulino foi um caminhão que faz a linha até hoje, trazendo os pessoal para o comércio. Na Terra Roxa, foi um caminhão e uma máquina de café lá, que beneficia o café do pessoal até hoje também lá. Na linha 9, pegou a rede de energia daqui da linha 5 e levou lá na comunidade da linha 9, com o projeto do PADIC também. A Casa da Mãe Gestante foi reformada, aquela casa, e comprado um carro ali para o pessoal da Casa Mãe Gestante com o dinheiro do PADIC. Na Pastoral da Saúde foi feita a horta medicinais e aquele prédio que a Pastoral da Saúde tem foi com o dinheiro do PADIC. E nos índios lá, eu sei que é um projeto também dos índios também, e falta mais 3 que não tem lembrança também. Então, eu vejo assim, que é uma arma para o nosso secretário, quando ele quer fazer alguma coisa para o nosso pessoal da nossa Juína, principalmente para o pessoal da zona rural, que ele pode buscar dinheiro para estar ajudando as comunidades e as associações do nosso município. Só minhas palavras, senhor presidente.
Mais algum vereador? A vereadora Nadilei.
Só para esclarecer, depois do decreto de 2004, não se pode mais conceder o título de utilidade pública para nenhum tipo de associação que tenha fins lucrativos. Tá? Só para deixar esclarecido isso aí, porque até mesmo aqui nessa casa, nós já votamos aqui, por exemplo, vou citar a CDL, é uma entidade com fins lucrativos e que não pode, hoje em dia mais, ter a concessão de utilidade pública. Sindicato rural não pode ter concessão porque tem fins lucrativos. Então, a gente tem que rever bem, porque foi um decreto. Nós estamos normatizando isso aqui agora. Então, se quando aparecer alguma coisa aqui dentro dessa casa citando associações que estão com o título de utilidade pública, a gente vai ter que rever a lei novamente, estudar antes de se passar ou se firmar qualquer tipo de convênio aqui nessa casa. Só para esclarecimento, senhora presidente.
Mais algum vereador? Só para dizer ao público que nos assiste sobre essa matéria, que nós tivemos dificuldade porque chegou a solicitação de entidades que, a nosso ver, né, em cima da lei, não têm as condições necessárias para receber essa declaração, não se enquadra. Então, fomos procurar a legislação e não encontramos. Né? Não encontramos a legislação municipal, porque existe a estadual e a federal, que já foi citada aqui, e da qual os que nos antecederam estavam se baseando para conceder, eu acredito. Porém, estamos criando agora essa normatização, claro que baseada na estadual e na federal, para que a gente não tenha dúvida a quem conceder esse certificado, né, de utilidade pública. Porque é importante ressaltar aos alunos que estão aí, às pessoas, que concedendo o título de utilidade pública, muitas as entidades recebem alguns benefícios, são isentos de algumas taxas do município, né? Então, acabam recebendo esse benefício por fazer um trabalho social sem fins lucrativos. Por isso, ela recebe, então, essa declaração que ajuda também a entidade e habilita ela para firmar convênios, para buscar recursos, enfim, para outros fins. Então, eu acredito que é em boa hora, tardia, mas veio. Nós vamos, então, estar apreciando. Essa é a primeira discussão que estamos fazendo, né? Tem mais, são mais duas, são três votações, mas essa é a primeira, eu acredito que todos estão de acordo. Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária número 27/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e o manifeste. Aprovada a lei ordinária 27/2016 por unanimidade, primeira discussão e votação.
Discussão e votação única. Indicação número 120/2016. Autor, vereador Valdemar Teixeira de Farias, indica a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, a oportunidade da reforma de pontes e bueiros nos assentamentos Gleba Iracema 1 e 2. Iracema 2 de novo, vai ser Iracema 3, né, Valdemar? Iracema 1, 2 e mais Iracema de novo. Uma ponte e um bueiro na Iracema 1. Uma ponte na linha Zata entre a propriedade do senhor Joaquim e a propriedade do senhor Silvio.
Eu coloco a indicação de número 120/2016 do vereador Valdemar Teixeira de Farias em discussão. Em votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 125/2016. Autor, vereador Valdemar Teixeira de Farias. Indica sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, a oportunidade da reforma de pontes e bueiros na Iracema 3, ponte no rio Arara, Gleba Sansãozinha, ponte perto da propriedade do senhor Gilberto Sarturi, Gleba União, duas pontes e construção de outra que liga a Iracema 3 pela propriedade do senhor Grimindo.
Ah, para corrigir, senhor presidente, esse nome é passando pela em frente à propriedade do gringo. Não é esse nome aí, tá? Só para corrigir, é a estrada que sai da Iracema 3, indo para a União. Tá.
Coloco a indicação número 125, com as correções apresentadas, em discussão. Com a palavra, vereador Valdemar.
Senhor presidente, só para ficar registrado, até essa da Greve Sansãozinha foi resolvida essa semana, que o ônibus vinha de um lado, voltava uns 20 quilômetros para ir ao outro lado. Por motivo da prancha da prefeitura estar o problema, estão recuperando, eles alugaram a outra e foram lá e fez essa uma que estava o maior transtorno. E aí fica registrado todas essas pontes, tem que ser regulamento resolvido o problema ali, que está dificultando a todos o povo que depende dessa estrada, essas pontes, já está vindo à cidade, até mesmo escoando as produções que eles têm lá nas propriedades. São essa a justificativa.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 125/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 127/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica Sua Excelência, a senhora presidente desta Casa de Leis, Ivani Cardoso da Lavalle, a necessidade, a oportunidade de elaborar projeto para a instalação de sistema de proteção contra incêndio, detectores de fumaça, extintores, portas de emergência e outros no prédio da Câmara Municipal e anexo.
Eu coloco a indicação de número 127/2016 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em discussão. Com a palavra, vereadora Salete.
Senhora presidente, nós sabemos que com a chegada do Corpo de Bombeiro no nosso município, que tanto nós almejamos, né, nós temos que nos adequar às novas normas, às novas legislações. E nós, enquanto legisladores, e esta casa aqui de leis, que ela está bonita, maravilhosa, mas vislumbrei que ainda não tem esses extintores, essas saídas, enfim. Eu sei que o projeto não é barato. A partir de 750 metros acima, tem que ter um projeto já com as pessoas especialistas para isso. Eu mesma, no meu particular, vou ter que me adequar a isso. E a partir desse momento, tomei a liberdade de estar passando para essa Casa de Leis, para estar fazendo esse estudo e fazendo esse projeto, porque é muito bonito, é muito maravilhoso, mas nós estamos sempre sujeitos a estar acontecendo uma desgraça. Então, é melhor prevenirmos, e esta Casa de Leis ela tem que ser um exemplo para dentro do nosso município, para que todos os estabelecimentos também se adequem à nossa realidade, que é as exigências do Corpo de Bombeiro, as exigências aí, principalmente em favor da vida. Obrigada.
Mais algum vereador? Ninguém? Eu só gostaria de falar, né, vereador Paulo, que nosso ex-presidente que construiu essa beleza de prédio, né, e ao qual a gente rende toda a homenagem e agradecimento, né, que é um projeto audacioso que foi feito em 2 anos, tanto isso quanto a parte administrativa, com economia, com esforço, né. E, com certeza, o recurso não foi suficiente para fazer todo o projeto. Já lhe concedo uma parte. Mas eu não sei se a vereadora não acompanhou a apresentação do projeto que nós contratamos para a execução da ala dos gabinetes dos vereadores. E, nesse projeto que foi feito, já contemplamos toda a parte da segurança daquele prédio, do prédio administrativo e desse aqui, dos três. Então, o projeto, vereadora, já está pronto, né? A questão da execução, ou a gente vai ter que desmembrar para fazer uma parte, que é a parte que está construída, e deixar a parte nova fora, porque a ideia era fazer já dos três blocos, né? E que, como não abdicamos da construção do prédio para os gabinetes, ficou prejudicado o projeto, então, de adequação na parte de bombeiro. Eu vou conceder a parte ao vereador Paulo Tiepe, qual citei o nome.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras. O público nos prestigia. Obrigado pela presença. Aos estudantes do SEJA Alternativo, muito obrigado pela presença. Senhor presidente, só não é só o problema que está faltando, na verdade, não é só o problema de extintores e corpo de bombeiro, não. O que falta aqui é um sistema de proteção de descargas atmosféricas, que também não foi feito, que isso precisa, é caríssimo para se fazer, e, na verdade, isso precisa, o senhor entendeu? Como foi feito no Corpo Bombeiro, a senhora pode ver lá no prédio deles, eles exigiram, antes de entrar lá dentro, que fizesse a proteção. É um sistema para se evitar descarga atmosférica, para que não danifique o prédio em todos os sentidos. Então, é um sistema que ele é muito caro, até na época foi feito o orçamento, quando se fez esse prédio, para você ter uma ideia, ele ficava em 40 mil reais na época para se fazer isso. Então, não foi feito porque não tinha recurso. Até eu vejo hoje devolvendo dinheiro para a prefeitura, ele nada fazendo com o dinheiro que devolve daqui, e a senhora devia ter feito a sala dos vereadores, que com certeza esse ano terminaria, né? E aí isolaria aquele prédio antigo lá, deixaria ele para fazer o museu da cidade. Mas não falta só extintor aqui, não. Falta essa proteção, proteção de descarga, que é um trabalho que tem que se fazer um projeto elétrico separado para se fazer isso aí, senhora presidente. Só isso.
Vereadora Salete, que é uma parte.
A gente acompanhou, sim, a gente sabia que tinha esse projeto, você entendeu, no integral. Porém, como não foi feita, não foi construída as salas dos vereadores, eu acredito, senhora presidente, que tem que desmembrar, sim. Nós temos um plenário aqui muito bonito, a gente tem que bater palmas para o vereador Paulão, que teve essa audácia de estar fazendo tudo isso daí. E dizer que, quando eu cito aqui extintores, tem outras, na justificativa, tem outras, outros aparelhos e tudo mais. Mas, se estava lá e nós não fizemos as nossas salas, nós temos que, de repente, estar desmembrando esse projeto, que talvez vai ficar até mais barato agora, para podermos estarmos nos adequando à legislação e às normas que está aí e que o Corpo de Bombeiro exige. Obrigada.
Vereador Geraldo.
Senhor presidente, já que nós estamos falando desse recurso, e o prefeito Hermes até agora não, a vereadora falou que não gastou o dinheiro ainda, então o que faz a devolução de volta passa a casa e nós iniciamos o nosso projeto. Entendeu? Porque nós temos a nossa demanda para ser resolvida, está faltando dinheiro. Então, já que não tem como gastar, o executivo não tem projeto para gastar o dinheiro, e nós temos um projeto pronto, repassa o dinheiro para nós damos início da nossa obra aqui, para que nós façamos o termo ano que vem.
Mas é com o vereador. Eu coloco a indicação do número 127/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 128/2016. Autores: vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indica Sua Excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de esporte, a necessidade, a oportunidade e a conveniência de reforma da quadra de esporte na Escola Rural Municipal Euclides da Cunha, na linha 4.
É uma questão de ordem. Se Vossa Excelência e os nobres companheiros concordar, me concedeu retirar, que eu não estou bem. Já tomei remédio várias vezes hoje, estou com um pouco de febre e a garganta muito irritada. Estou até com dificuldade de falar.
Acho que não tem nada que impeça, o senhor pode se retirar. Eu coloco a indicação número 128/2016, do vereador Ailton Barbosa de Oliveira, em discussão. Com a palavra, vereador Ailton.
Senhora presidente, essa indicação foi um pedido dos alunos lá da Escola Euclides da Cunha, da linha 4. E eu estava aqui conversando com meu amigo ali, o professor Éricos. Até que era para acrescentar aí o nome do nobre vereador ali, né? E a gente está cobrando aí da secretária Isabel para que faça essa reforma lá na escola. Lá é a questão do piso, né? Que está... teve assim um... Eles... abaixou, aí as crianças, às vezes, vão jogar bola lá, né? E aí acaba, já teve uns dois acidentes lá, que eles cortou o pé. Então, a gente está pedindo aí com carinho aí para a professora, a nossa secretária de educação, para que ela faça essa reforma lá. E a escola também está lá, a fim também, se... as condições, a gente sabe que a crise está difícil, mas para nós fazer uma parceria para que aconteça essa reforma lá na escola.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 128/2016 em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 129/2016. Autora, vereadora Irene Delinze Fonseca. Indica a sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, concorre ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, a oportunidade e conveniência de reabertura da estrada que dá acesso à usina elétrica de Terra Roxa.
Eu coloco a indicação de número 129/2016 da vereadora Irene Delize Fonseca em discussão. Com a palavra, a vereadora Irene.
Boa noite, senhora presidente, toda a mesa, todos os vereadores. Em nome da escola Seja Alternativa, cumprimento o público presente e a imprensa presente. Essa indicação aqui, eu peço o apoio, né, das pessoas que estão responsáveis da infraestrutura, que hoje está responsável o Cabelo, o Peleto, o Hélio, o Paulão, toda a equipe lá da CO. Essa linha aqui, ela não foi aberta, reaberta. Não é mata, gente, é um capim. Então, o motorista falou, não vou pagar mais retrovisor. Se não reabrir mais aquela estrada, não paga mais retrovisor. Então, ela precisa muito, é 12 quilômetros dessa estrada e precisa muito desse apoio lá no distrito de Terra Roxa.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 129/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 130/2016. Autora, vereadora Irene Delinze Fonseca. Indica a sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, a oportunidade e conveniência de patrulhamento na linha 3, que dá acesso ao distrito de Terra Roxa.
Coloco a indicação de número 130/2016 da vereadora Irene Delize Fonseca em discussão. Com a palavra, a vereadora Irene.
Senhora presidente, essa indicação eu já fiz ela aqui na tribuna, também fiz ela pessoalmente. Hoje eu estou registrando ela porque é uma estrada... Dá 30 quilômetros a chegar no distrito, e essa é uma estrada de muito acesso, então todos pedem, né? Porque tem que aproveitar esse movimento agora da chuvoso, que está chovendo, porque se deixar secar, é muito ruim para patrolar essa estrada. Então a gente pede, até que está úmida a estrada, fazer um patrulhamento nessa estrada.
Mais algum vereador? Vereador Geraldo.
É rapidinho de falar assim, só citar... Vereadora, a gente sabe a preocupação ali do Terra Roxa, que a gente sabe que é um grande desenvolvimento ali da agricultura familiar, e esses dias para trás que teve a festa lá, eu estive lá, quando eu vim, deu um temporal de chuva muito forte, aí eu vi a importância de fazer o desaguador daquela estrada, porque a água corre tudo dentro da estrada, não tem estrada que aguenta. Então, acho que é interessante, sim, quando os maquinários for lá, fazer o desaguador, fazer a saída de água, para que a gente consiga ir minimizando a situação dessas estradas.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 130/2016 da vereadora Irene Delize Fonseca em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 131/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica ao diretor-presidente da Metamate, Companhia Mato Grossense de Mineração, senhor Elias Santos, a necessidade e oportunidade de viabilizar a instalação de um posto avançado da Metamate em nosso município.
Coloco a indicação de número 131/2016 da vereadora Elcira Salete Bergamin Lima em discussão. Com a palavra, vereadora Salete.
Senhora presidente, eu gostaria que a senhora lesse a justificativa, por favor.
Justificativa. O município de Juína, desde o ano de 1970, vem se destacando no cenário nacional e internacional por suas riquezas minerais. Tais riquezas não se limitam apenas à substância diamante, e sim a uma variedade de minérios ocorrentes de uma região, dentre eles cobre, manganês, ouro, titânio, framita e outras. Esses minerais e metais ocorrem, mas não são explorados por falta de conhecimento, como também por falta de orientação técnica, e simplesmente se limitar à exportação, à exploração de diamante. Por isso que se faz necessária a instalação de um posto de apoio da Metamate, Companhia Mato Grossense de Mineração, no sentido de orientar melhor a atividade mineral em nosso município, já que a mesma atua em alguns municípios, dentre eles Peixoto de Azevedo, administrando cursos para aperfeiçoamento e beneficiamento do mineral. Diante do exposto, conto com o vosso apoio e aprovação da matéria. A vereadora, já...
Não, só para justificar, dizer que é de suma importância... Só terminar. Que é de suma importância para que venha esse posto de atendimento aqui, que vai alancar a economia do nosso município. Obrigada.
Ok. Vereador Robson.
Contribuindo também... Eu fiz essa indicação na gestão passada, só que, infelizmente, a realidade é outra, totalmente diferente. A Metamate hoje não tem nada. O que tem de bom na Metamate é uma lapidação, uma escola de lapidação, onde ensina a lapidar pedras ornamentais à base de água, onde o Vanderlei é o gestor e o Edmilson é o professor. Um trabalho muito bem feito, são duas, três turmas por ano que ensinam lá. E, de resto, é um cabide de emprego, porque o Estado, como a vereadora falou, tem uma infinidade de minérios a serem explorados no nosso Estado. Eu acho que o governo tem que dar devido valor e atenção a esse fato, porque hoje faz indicação, a gente aprova, só que não tem condições nenhuma estrutural de se abrir em Juína hoje um escritório da Metamate. E não porque os profissionais não são qualificados, pelo contrário, lá tem pessoas muito qualificadas, eu conheço praticamente todos lá, o João Justino, que é o anterior, que era o Bugrão, gente que conhece, que eles, no começo da gestão do Silval, eles vinham muito aqui para a região, mas com a escassez dos recursos, acho que já deve ter uns 3 anos, vereador, aqui não vem ninguém da Metamate aqui na região, e então acho que tem que reestruturar a Metamate, é uma secretaria de suma importância para o estado de Mato Grosso, e que não somente para servir de cabide de emprego, mas que realmente ela atua em todo o estado de Mato Grosso. Lá também tem projetos dentro da Metamate, onde levava poços semi e artesianos também a diversas comunidades do nosso estado, que também, por falta de recurso, nunca mais se fez esse tipo de serviço. Então, acho que é de suma importância a indicação da vereadora, mas eu acho que, antes de vir para cá, que é fundamental que aqui tenha um também na região, que reestruture a Metamate. Dou uma parte à vereadora, se necessário for, faço uso da palavra novamente.
Essa indicação eu fiz justamente porque o presidente estava aqui na nossa cidade semana passada, e eu estive conversando com ele, semana retrasada, e eu estive conversando com ele, porque nesta Casa de Leis há... Bem no começo da nossa gestão, como vereadora, a gente tinha feito o pedido também, vereador Robson, para que viesse para cá. Na época, eu utilizei um outro nome, Escola de Joalheria, né? Porque nós temos aí diversos materiais, né? Preciosos e semi-preciosos, e que nós, de repente, poderíamos estar alavancando isso economicamente para dentro do nosso município. Eu tenho, dentro de casa, um técnico de mineração. Eu tenho meu irmão que é minerador, e a gente sabe que nós precisamos, e não vou falar só o senhor, vereador Robson, sabe da importância e da riqueza que nós temos no nosso município. Então, conversando com ele, falei para ele dessa nossa necessidade de repente, essas pedras serem lapidadas, em forma até mesmo de artesanato, né? Alavancando o artesanato, que nós podemos utilizar aí o cristal, enfim. Conversando com ele, ele me falou: olha, vereadora, se a senhora quiser fazer uma indicação, que nós estamos já lá em Peixoto de Azevedo, já temos uma sede lá, e está sendo muito bem utilizada, e estamos capacitando as pessoas para estar aprendendo um novo ofício. Eu falei: olha, o meu sonho é trazer para cá, para Juína, para que fosse aberto, principalmente porque nós temos aqui vários adolescentes que poderiam estar sendo capacitados nesta nova
economia que poderia gerar dentro do nosso município. Aí ele me sugeriu, Robson, que eu fizesse em forma de indicação e passasse por essa casa de leis, que seria até mais fácil a gente conseguir trazer esse posto para cá. Então, estou o que eu estou fazendo. Obrigada.
Só para concluir, então, no projeto da lapidação, até o momento, se aqui em Juína alguém quiser fazer, participar do curso de lapidação lá, as portas estão abertas, que eu entro em contato direto com o Vanderlei. O problema é que a pessoa que for fazer o curso lá tem que arcar também com as despesas de acomodação durante o período na capital, o que faz com que muitos não acabem desistindo da intenção de estar participando. E realmente está sem recursos. E, por ironia, na inauguração da lapidação, quem estava lá do governo fazendo todo o cerimonial era o Éder Moraes. E hoje ele está preso. Obrigado.
Conceda.
Fala a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, quando se fala de mineiro, é interessante se relembrar e discutir. A Metalmate é interessante do município de Juína discutir uma legislação específica ou elaborar uma lei, porque a gente sabe que o município de Juína foi explorado, né, muitos anos aí, e muitos enriqueceram nessa região e realmente deixou nossa região pobre. Como pobre? A região de Terra Roxa foi a maior região de exploração de minério que teve. E hoje é a região mais pobre que nós temos na cidade, onde a agricultura familiar está sofrendo por falta de uma legislação específica de dar renda e os impostos para o município de Juína. Então, é sim interessante discutir isso, entendeu? Achar uma lei específica para isso, para que realmente todos os exploradores de minério da nossa região, para que contribui com o imposto certinho, talvez até mais um pouco assim, porque só pensa em riqueza, riqueza, mas não pensa no município. Eles vêm aqui, exploram nossa região e somem. Então, é sim interessante nós discutir, sim, uma legislação específica a respeito disso, para que realmente todos os minérios agora explorados na nossa região, para que o município tenha um ganho assim, específico para nós poder realizar alguns trabalhos sociais, principalmente na área da saúde e educação.
Mais algum vereador? Geraldinho, só essa sua preocupação não é a preocupação de agora. Desde 1982, quando começou a exploração aqui nesse nosso município, que a gente briga junto com os professores, junto com os alunos, para que o imposto sobre minerais fosse recolhido no nosso município. Infelizmente, nunca teve controle nenhum e nunca foi recolhido nada, né? Os enriqueceram e os garimpeiros ficaram lá pobres e a terra revirada, enfim, a gente sabe os prejuízos que deixaram o nosso município. Então, infelizmente, é isso que acontece. Eu espero que seja realmente tomada uma outra posição daqui para frente. Eu coloco a indicação número 131/2016 da vereadora Isura Salete Bergamin Lima em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 132/2016. Autor, vereador Daniel Honorato da Rosa. Indica a sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de planejamento e ao departamento de trânsito, a necessidade e a oportunidade de adequar o projeto de trânsito no município de Juína, revendo os pontos de instalação de semáforos na Avenida Mato Grosso.
Eu coloco a indicação de número 132 do vereador Daniel Norato da Rosa em discussão. Com a palavra, vereador Daniel.
Senhora presidente, demais nobres pares, a gente tem acompanhado o desenvolvimento da cidade, a gente tem se preocupado com o fluxo do trânsito, com o crescimento dos bairros, se a Juína se consolidando como cidade polo a cada ano. E quero aqui enaltecer a gestão atual, né? Pela instalação dos semáforos já há alguns anos atrás, né, os primeiros semáforos de Juína foram colocados nessa gestão, já se preocupando com o fluxo do nosso trânsito, né, com os índices, altos índices, né, de acidente em nossa cidade. Então, eu quero aqui enaltecer a gestão por essa iniciativa. A gente sabe que se faz necessário a instalação de semáforos na nossa cidade, para que a gente possa conduzir o cidadão de uma forma segura, né, assim bem como também com toda a sinalização de faixa de pedestre e as outras demais sinalizações em vias públicas, sinalizando quebra-molas, né,
placas na horizontal, na vertical, isso é muito importante. Então a gente tem que enaltecer isso e parabenizar de uma certa forma pela ousadia de se instalar um semáforo aqui na nossa região, na nossa cidade, porque é uma cidade polo e passa aqui muitas pessoas. E também quero aqui dizer, devido às últimas instalações de alguns semáforos agora, por esses dias, a gente foi cobrado da população a respeito desses últimos semáforos. Apesar que já do primeiro, já houve uma certa cobrança da população. Então, essa indicação é justamente para isso, para ajudar o gestor, o atual prefeito e aqueles que estão com a responsabilidade dessa pasta, de rever a questão dos pontos onde foram instalados esses últimos semáforos. Queria aqui colocar, como foi tá aqui, um dos semáforos que eu faço a indicação a pedido da população, né, o semáforo ali que está em frente ao Banco do Brasil. Eu, no meu ver, na minha autoavaliação, tenho a necessidade, mas acho que a necessidade maior seria retirar ele dali e remover ele ali na esquina da UMI, onde se faz um grande fluxo de veículos, né, porque se pega lá da BR o pessoal que está vindo trabalhar e é o grande fluxo que se pega ali, é um cruzamento, né, não é apenas uma esquina ou uma travessa. Ali é um cruzamento onde a maioria da população que vai para o bairro Módulo 5 e Módulo 6 passa por ali. E a gente tinha observado ali uma confusão, um temor em se cruzar aquele ponto e não tem um semáforo ali. E esse semáforo já está funcionando ali, se não me engano, há 2 anos, ali em frente ao Banco do Brasil, ao qual a gente para, a gente só vê as lojas, o pessoal fica olhando as lojas, os preços, as promoções das lojas, porque não tem aquele fluxo como deveria ser, porque a avenida só sobe, né, a rua. E outro ponto que eu também questiono aqui é a remoção do semáforo ali na Cristiane Casquete, que foi colocado agora, em frente ao Hotel Imperial. Ora, antes era mão dupla, agora vai ser só uma mão única no projeto que foi apresentado. Se vai ser só uma mão única, para que a gente colocar um semáforo para paralisar a avenida? A avenida é uma avenida condutora, ela recebe o movimento. Então, a gente está paralisando uma avenida no centro do nosso município, fazendo um desvio da avenida do meio, roubando mais um pedaço da via da esquerda para poder dar o trajeto para a pessoa subir na avenida na Cristiane Casquete. Acho que o farol é desnecessário naquele ponto, tem ponto muito mais de precisão, ao qual eu indico também aqui, se colocado por uma cobrança da comunidade do Módulo 5, lá na Bruno Leonardo, né, que ali é um trânsito terrível, eu tenho minha menina que estudou ali, é o fluxo do pessoal que está vindo almoçar, do pessoal que está indo embora, do pessoal que está indo trabalhar pela parte da manhã, os pais levando os filhos para a escola, e não se tem um semáforo ali, e é uma cobrança já antiga e com muito mais alto de índice de acidentes ali. Então, eu queria aqui solicitar, né, a nossa gestão atual, ao prefeito Hermes Bergamin, que eu sei que ele tem esse olhar também crítico, não é um olhar crítico destrutivo. Estou falando aqui uma crítica construtiva, que é o que a população me passou. Ali, esse semáforo mesmo aqui em frente ao Hotel Imperial está causando uma confusão terrível na população ali. Acho que ficou pior do que sem o semáforo, se tivesse sem ali. Então, eu acredito que a indicação está feita para registro, né? Para dizer que a gente não cobrou isso. Então, eu estou documentando através dessa proposição, dessa indicação, né, que se reveja o projeto. Vamos puxar esse farol que está em frente ali, o semáforo que está em frente ao Banco do Brasil. Vamos passar para o OMI. Lá é mais necessidade, pessoas estão trabalhando, que estão vindo, o pessoal da escola lá, do Colégio Presbiteriano, tudo transita por ali. E lá embaixo, tirar o outro que está em frente ao Imperial e colocar lá na Bruno Leonardo também, que é de fundamental importância, que é na Avenida Londrina com a Avenida Paraná e que recebe também um grande fluxo de pessoas, de pedestres e de veículos. São essas minhas palavras.
Com a palavra, vereador Robson.
Bom, primeiro eu queria ressaltar o excelente trabalho que o Coronel Monteiro vem fazendo em matéria de trânsito em nosso município. E vocês nem imaginam o custo que é um semáforo, eu achei que fosse mais barato. Quando a gente cobrava aqui na gestão anterior a cobrança, pedindo para se colocar semáforos, depois que a gente foi ver os orçamentos e os preços, que viu o tão caro que é. Então, não é, só, não é tão simples pedir que seja instalado e o executivo ir lá instalar, não. É um alto custo. E o trabalho que o coronel tem feito antes de instalar os semáforos é um trabalho muito bacana. Ele levanta de madrugada para poder pintar as ruas, para fazer. Ele fica no sol quente vendo o fluxo de carros, de veículos. Eu, particularmente, até hoje, eu só converso com pessoas que elogiam os semáforos no local que estão. Eu acho que há necessidade de mais semáforos? Sim, há necessidade de colocar mais semáforos. Principalmente ali na Nomia, onde foi colocado. Talvez hoje o vereador fale que não tem movimento do Banco Brasil, justamente pelo fato de ter que parar, de ter que obedecer o semáforo, então faz com que os movimentos diminuam. Mas antes ali, principalmente quando tem muito movimento no Posto Ipiranga, vocês veem a necessidade. Concordo com ele, talvez tenha que ter um semáforo também na Nomia. Agora, já falar que o da Cristiane Casquete, que começou a funcionar hoje, não vai dar certo, mas nem começou, gente, calma aí, vamos dar um tempo. Ali mesmo a Cristiane Casquete sendo sentido único, tanto quem vai sentido Docilar ou quem vem sentido Praça, os dois podem entrar na Cristiane Casquete. Que era assim, você tinha que ficar parando os carros lá, agora não, agora você tem o sinal abrir, você vai, sinal fecha, você para. Aquela outra travessa ali onde era da Casa do Criador, que não é mais hoje. Quem vem do Docilar agora pode girar ali, quem vai daqui para lá não pode. Quer dizer, foi muito inteligente a maneira que foi colocado. Lógico, se futuramente eu tenho consciência que se o coronel vê que está equivocado, que tem que fazer alguma adequação, ele vai fazer. Mas já falar agora, começou hoje a funcionar, eu acho que não tem como a gente já pedir que faça uma rever, não, acho que não, tem que dar tempo, esperar. Na época do Banco Brasil também houve críticas, que na época que foi feita a mudança da Rua do Omi também, em sentido único, da Rua do Banco Brasil teve críticas, é necessário essa mão única na Cristiane Casquete, e a outra lá também do São Geraldo, que vai para a igreja, também vai ser sentido único, não foi ainda porque não veio as placas. Lá vai só descer. Vim no sentido igreja para a Avenida Mato Grosso. Então, eu acho que nós temos que esperar, principalmente esse que tinha Casquete, lá da Pato Branco. Eu vi também as pessoas elogiando, porque ali também era muito difícil de entrar na avenida ali. Então, acho que veio contribuir muito com o trânsito do nosso município. E vamos aguardar. Eu tenho certeza que o Coronel Monteiro, ele está atento e qualquer necessidade de adequar ou de colocar mais semáforos, de acordo com os recursos que for destinado a ele, ele vai estar fazendo sim. Tem muitos locais que a gente pode mudar. Os redutores de velocidade que muita gente critica, vocês conversem com o doutor Porto e com o doutor Urbano, os ortopedistas, para vocês verem o tanto que diminuiu de acidente com moto, com fraturas, depois de se construir os redutores. Por mais que a gente ache é chato ter que frear, passar por cima, mas tem motociclista que ainda insiste em passar correndo pela lateral para evitar de passar no redutor. Então, acho que são medidas necessárias ao desenvolvimento da nossa cidade. O vereador descreveu uma parte. Se tiver tempo, a presidente vai ver que tem tempo hábil aí, devido ao tempo.
Não, é rapidão. É como ali vai ser mudado o sentido, a Homes e Olhos e a Cristiane Casquete, elas vão ser um sentido único. Eu acho que esse semáforo ali é desnecessário, porque a Cristiane Casquete vai descer, que é onde está o semáforo, né? E a Homes e Olhos vai subir, que é a rua logo lá depois do hospital. Então, eu acho que aquele semáforo ali está desnecessário. Como o Robson falou, que é um custo alto, né? Um valor, um investimento, um dinheiro público alto, eu acho que ele está sendo aplicado num lugar que não deve ser devido por enquanto, né? Então, eu acho que pelo fato do valor ser alto, ele está num lugar aonde não tem. Ele tem a necessidade, não estou dizendo que ele não tenha. Mas, no momento, eu acho que por ser um investimento alto, como foi dito aqui, eu acho que nós temos que priorizar os lugares aonde a população, aonde a massa, o trabalhador, está circulando. E é onde é que está circulando? É ali na UMI e lá na travessa, lá na rotatória, ali próxima ao Bruno Leonardo.
Com a palavra, vereador Erickson.
Bom, quase todas as minhas palavras o vereador Robson falou, mas eu não posso deixar de manifestar também da capacidade que nós temos aqui do Coronel Monteiro, à frente do Departamento de Trânsito. Também verifico que o Coronel tem feito um trabalho muito bom nesse mandato que ele está à frente do Departamento de Trânsito e com uma sensibilidade bastante peculiar. Acho que é próprio dele. Primeiro ele vai lá, ele sinaliza, ele coloca lá os cavaletes, vê a aceitação da população para depois ir lá e fazer o contorno e fazer, enfim. E não sou engenheiro de trânsito, mas confio na capacidade aí do Coronel Monteiro e, no meu entender, está fazendo um ótimo trabalho e parabéns por ele estar cuidando do trânsito em Juína.
Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
Bom, eu não poderia deixar de agradecer o Coronel Monteiro e a administração, ao Executivo, porque essa foi uma das primeiras indicações minhas, enquanto vereadora, pedindo os semáforos dentro do município de Juína. E a gente tem cobrado esses semáforos, Robson, já estavam lá há 4 meses, praticamente já pagos, e aí houve um problema com o senhor que ia estar instalando, parece que morreu alguém da família, ele não pôde vir. E aí, o que aconteceu? Eu estava lá no gabinete, cobrei do prefeito, várias vezes o prefeito ainda cobrou e falou, olha, esses semáforos já estão tudo pagos, tem que instalar esses semáforos. E a gente sempre estava cobrando o Coronel Monteiro, e o Coronel Monteiro falou assim, olha, Salete, antes de instalar esses semáforos, nós vamos estar fazendo um estudo de onde realmente teremos que colocar e qual porque tem lugares que, de repente, não tem ainda condições de estar instalando esses semáforos, porque precisa de energia, enfim. E aí ele falou, olha, nós vamos colocar esses semáforos nos lugares realmente, mas nós não podemos colocar em qualquer lugar, não. A gente está fazendo um estudo, primeiramente, para poder estar viabilizando isso daí. Então, eu acredito também no trabalho do Coronel Monteiro e quero ressalvar aqui o seguinte, que tudo que é com relação ao trânsito, quando é de imediato, ele se torna uma polêmica, mas depois ele se torna necessário. Nós sabemos aí, igual foi falado aqui, o vereador Robson, o tanto que diminuiu, Ivani, de acidentados com relação, ainda tem muito, mas o tanto que já diminuiu com relação à instalação dos quebra-molas, dos redondos e agora desses outros semáforos que precisavam ser instalados, com certeza. Só para terminar, temos sim, precisamos sim, de mais semáforos, por isso nós precisamos arrecadar um pouco mais de repente de IPTU aí para a gente poder comprar mais semáforos.
Então, vereadora Salete, se precisa mais semáforo, já põe para fazer o estudo. Não espera comprar para depois fazer o estudo. Então, já vai fazendo o estudo antes. Eu coloco a indicação de número 132/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Moção de repúdio.
Questão de ordem, nobre presidente. Eu gostaria de retirar essa moção de repúdio, porque essa moção de repúdio se referia à presidente Dilma e não ao atual Michel Temer, que assumiu há 2, 3, 4 dias. Então, eu acredito que a gente tem que dar tempo para ele poder estar mandando esses recursos para o nosso município.
Eu só acabar de ler aqui a moção. Obrigada. De repúdio. Moção de repúdio número 6/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima, repudia o governo federal pelo atraso do repasse para o serviço de fortalecimento de vínculo e programa Bolsa Família.
Então, eu concedo, acredito que coloca em votação. Podemos retirar, então, né?
Obrigada.
Tá bem, obrigado. Está retirado a moção de repúdio número 6/2016. Não havendo mais tempo para explicações pessoais, eu gostaria de reforçar os agradecimentos aí aos alunos do SEJA. Infelizmente, muitos já se foram. Todo o público que estar com a gente até esse momento. Nosso muito obrigado. Desejamos a todos uma ótima semana. Que Deus nos abençoe e proteja. E também já registro também os nossos sentimentos à família Locatelli, né? Pelo grande líder e nosso herói, Wilson Locatelli, né, que perdeu o seu irmão. Então, a família Locatelli, nós deixamos registrado nossos pêsames. No mais, nós desejamos todos uma boa semana, que Deus nos abençoe. Está encerrada a sessão.